Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655, e depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1.530, e também em onda curta, nos 13.630, 17.655. Estamos na internet, a voaportugues.com, estamos também no Facebook, voaportugues, e estamos também no WhatsApp, mas para os ouvintes só mandarem mensagens por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender no estúdio. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. Hoje temos connosco um convidado muito especial, temos connosco o General Bento Cangamba, um homem bem conhecido em Angola, e para já tenho que dizer que eu, João Santa Rita e a Mayra de La Salete, já sabemos que temos aqui muitas perguntas a encherem a internet para o General Bento Cangamba. Mas antes disso, vamos rapidamente às notícias. O presidente do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Gerald Nadler, emitiu hoje uma intimação para obter a totalidade do relatório do Procurador Especial Robert Mueller sobre a alegada interferência russa nas eleições de 2016. Nadler disse que as partes omitidas do relatório pelo Procurador-Geral William Barr parecem ser significativas, deixando a maior parte do Congresso no escuro.
E a Casa Branca revelou hoje que o presidente Donald Trump falou pelo telefone com o líder líbio Khalifa Haftar, cujas forças têm estado a atacar a capital, onde está assediado o governo reconhecido pela ONU. A Casa Branca disse que Trump reconheceu, e passo a citar, o papel significativo do Marechal Haftar na luta contra o terrorismo e para garantir a segurança dos campos petrolíferos. Trump e Haftar discutiram também uma visão comum para uma transição para um sistema político estável e democrático.
O primeiro-ministro do Mali, Soumaïlou Boubey Maïga, apresentou a demissão do seu governo, que foi aceita pelo presidente. A demissão segue-se a um aumento da violência na região central do país, incluindo o massacre no mês passado de 180 pastores da etnia Fulani por membros da etnia Dogon. A ONU diz que confrontos entre estas duas etnias já causaram a morte de 600 pessoas no último ano.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje que continua a chefiar a equipa que negocia o programa nuclear da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tinha ontem exigido a remoção de Pompeo da equipa de negociadores, mas o secretário de Estado disse hoje numa conferência de imprensa que nada mudou.
Na Indonésia, o general na reforma Prabowo Subianto declarou hoje vitória sobre o atual presidente Joko Widodo nas eleições presidenciais do dia 17. Subianto disse ter obtido 62% dos votos, mas diversas organizações independentes disseram que Subianto obteve apenas entre 44% e 46% dos votos.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salete, aqui ao meu lado. Hoje temos connosco o general na reforma Bento Cangamba, uma figura bem conhecida em Angola, alguns diriam que controversa, portanto, empresário, homem também ligado ao desporto. General, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, general. Muito obrigado por ter acordado em vir aqui à Voz da América. A primeira pergunta que eu lhe vou fazer é a seguinte. Você, aqui há uns meses atrás, eu lembro-me que até foi neste programa, você disse que, portanto, o governo angolano não podia obrigá-lo a repatriar dinheiro vindo do estrangeiro, e agora parece que você também não está muito contente com este programa, a Operação Transparência, por causa das suas operações de diamantes. Portanto, parece que você não gosta muito destes programas do governo de João Lourenço. Porquê?
Muito obrigado, a Voz da América. É, em primeiro lugar, que não é porque eu não gosto do programa do presidente João Lourenço, não, do governo, não. É, acredito que eu gosto do programa do governo e eu apoio. O que eu não quero são programas que prejudicam a população e prejudicam o povo. Se nós estamos no MPLA que dirigimos as eleições, para ganhamos as eleições, para que o governo governa bem para o povo, então o governo tem que trabalhar para o povo, o governo tem que ser para o povo. E todo o trabalho que tem com o governo, as medidas que forem tomadas, que forem servidas, tem que servir ao povo. E aquilo que eu tenho dito, que as coisas, as medidas são tomadas no Conselho de Ministros, mas as decisões são tomadas no Conselho de Ministros, mas as decisões melhores para o povo têm que chegar lá, nos bairros, nas comunidades, na periferia. O meu ver é, eu digo que as populações têm que ter o benefício de todas as decisões que o presidente ou o Conselho de Ministros têm que tomar.
Mas e esta questão dos diamantes? Você parece que se opõe à operação transparência, não é verdade?
Pronto, eu não me imponho na operação que a polícia fez. O que me imponho é que se uma operação é feita, primeiro, antes de fazer a operação, é preciso o governo, ou a quem faz a operação, fazer uma estratégia, convocar as empresas, convocar os empresários angolanos que têm lá projetos, que devem conversar com eles para perguntar o que é que se passa, o que não se passa, antes de fazer qualquer uma operação, que pode fazer operação, que pode, às vezes, pensamos que operação, às vezes, estamos a fazer, é bom para o Estado, mas depois poderá prejudicar as populações que existem, que estão lá nas mesmas áreas.
Portanto, esta operação de transparência, Sr. General, desculpe insistir, está a afetá-lo pessoalmente nos seus negócios lá e a população?
Não, o problema não é a minha, até. Está a afetar a camada mais baixa. A camada mais baixa, quando falamos camada mais baixa, são aqueles jovens ou populares que sobreviviam daquilo de alguém comprar uma pedra do garimbo ou ir cavar e ir vender no governo ou ir vender onde que ele quiser. Então tinham aquilo que se chamava alvarás artesanal.
Uhum.
Esses alvarás artesanais deixaram de existir. Para deixar de existir alvarás artesanais, tem que existir um projeto mais bom, pacífico, para essas mesmas populações.
Uhum. Muito bem. Olha, Sr. General, nós temos aqui muitas perguntas já a ver. A Mayra está-me aqui a mostrar, são páginas, literalmente páginas de perguntas de ouvintes que estão a mandar pelas redes sociais. Portanto, eu vou passar já o microfone à Mayra, mas tenho já a dizer que depois, mais tarde neste programa, gostaríamos também de saber a sua opinião sobre estes diferendos entre o Presidente João Lourenço e o Presidente Eduardo dos Santos. Mas para já vamos à Mayra de La Salete. Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, boa noite, General Bento Cangamba. Vamos começar aqui com um tema, e o tema é o executivo de João Lourenço e a avaliação que o General pode fazer destes anos de governação do João Lourenço. Numa pergunta mais específica, Letoma Biala pergunta o seguinte. Nas redes sociais, li uma entrevista de Bento Cangamba falando que não via clareza, não entendia a verdadeira intenção por parte do executivo liderado por João Lourenço no combate aos verdadeiros problemas do povo angolano. Qual é a sua opinião, ou qual, na sua opinião, deveria ser o método ideal para que o executivo, para que haja verdadeiro desenvolvimento do povo angolano? Que método deveria usar, então, o executivo para que haja verdadeiro desenvolvimento do povo angolano?
O método que o executivo está a levar, eu sei que está-se a trabalhar, as coisas estão muito lentas, mas está-se a trabalhar, está-se a organizar o país e mais uma vez, aqui agradeço a Voz da América, mas eu tenho estado a acompanhar alguns ministérios, como por exemplo o Ministro da Construção, tenho estado a falar também com ele, já me convidou para eu andar com ele para ver as obras, que as estradas que eles estão a começar a reparar e vão inaugurar. Tenho estado a falar com a Ministra da Saúde, que é a pessoa que eu tenho estado a porque eu me preocupo mais com a saúde, a saúde, bem-estar, a saúde tem que estar a saúde em Angola tem que estar em ponto máximo, porque sem saúde nós teremos muitas dificuldades. Mas o que o governo tem estado a fazer tem no projeto do MPLA, tem saúde para todos. E essa saúde para todos tem programa para o governo. O governo tem estado a fazer esse programa. Mas eu aqui defendo que o programa, esse programa de saúde para todos, deve ser levado a todos os cantos, a todos os municípios, a todos os bairros. E nós temos que estar a avaliar. Quando se falamos de saúde, quando se falamos de médico, tem que ser pessoas que fazem curso, tem que ir ao curso, tem que fazer curso, tem que ter pessoas aptas para a medicina. E temos que controlar esses médicos que estão nesses hospitais, nas comunidades, nas periferias, para que não tenhamos problemas, como temos tido problemas muito graves de médicos, quer dizer, as pessoas vão nos hospitais e depois, às vezes, vão com vida e não voltam. A minha preocupação é essa situação, porque as pessoas podem me interpretar mal aqui, mas a minha visão, acho que nós temos estado... Eu falo isso porque eu pertenço ao Partido MPLA, e esse Partido MPLA é que votou, criou a estratégia para votar e ganhar, e termos um presidente digno como o presidente João Lourenço. Então, a minha missão é defender o povo, é defender a população e é defender o partido MPLA.
E qual é a sua avaliação da governação do João Lourenço até agora?
Bom, a governação que eu dou do presidente João Lourenço até agora, eu dou uma nota positiva à governação do presidente João Lourenço. O que eu não quero aqui, explico mais pessoal, é assim, não podem interpretar mal.
Uhum.
Eu não quero aqui que as pessoas misturem as cadeias com a governação. Isso é uma coisa. Cadeia é justiça. Agora, governação é governação. Governação tem que governar para melhorar as condições das populações. Nós não temos mais que estar aqui a se preocupar com Y, com A, com B. Não, quem governa é governo. Por exemplo, o presidente João Lourenço é presidente de todos os angolanos. Quando tiver que governar, quando tiver que tomar medida, tem que decidir para os angolanos. Tem que saber que está a falar para os angolanos, ele é presidente de todos os angolanos. Não pode se preocupar falar do A e B, ou A e B ou C. Como ele tem estado a fazer, como presidente dos angolanos, dirige os angolanos, tem que falar para os angolanos. Então, o mais importante para nós é ele dirigir conforme está a dirigir e conseguir chamar as pessoas, conversando, para melhorar as condições das populações, os empresários angolanos, o presidente João Lourenço, investir aos empresários angolanos, apostar nos empresários angolanos. Os empresários angolanos, em cada província, cada município, tem os seus próprios empresários que nasceram lá, que trabalham lá, que conhecem as províncias e os municípios. Esses poderes têm que ser para eles, para que melhoram as condições das populações e também dão emprego às pessoas que estão nos bairros, nos municípios.
General Cangamba, quando diz que não se pode misturar a governação com a justiça, com as cadeias, pode explicar melhor o que é que quer dizer com isso?
Não, eu estou a dizer, porque as pessoas pensam que o presidente está a misturar as coisas. Não. A governação é governação. O presidente governa o país, governa, lidera o Conselho de Ministros, governa tudo. E os problemas dos tribunais têm a ver com o Estado de Direito. Estado de Direito que lidera, que acompanha os processos, enfim, ministro da Justiça, enfim. Agora, quando nós estivermos no seio e nas conversas, primeiro vamos conversar e ver condições, como estão as populações. Antes de estarmos a falar de estarmos a pensar que nós só estamos a liderar para aprender, não. Temos que liderar para governar bem o país.
Okay. Muito bem. General, eu já tenho aqui ouvintes pela linha do telefone e tenho um ouvinte que é do BIE, que é o ouvinte Abrantes Antunes. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, Senhor Antunes, faça favor. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Sim, eu quero me dirigir diretamente ao General Bento Cangamba. É um prazer conversarmos com ele, porque sinceramente, há muita coisa que nós temos para perguntar e estamos totalmente equivocados e não temos onde direcionar as nossas perguntas. E hoje aproveitamos o privilégio e Angola Fala Só nos deu para conversarmos com o general. Muito obrigado.
Faça favor.
A primeira pergunta é: quero me dirigir ao general só para lhe perguntar, sobretudo, o nosso campeonato de gira-bola que está acontecendo aqui em Angola. Eu vejo que há uma perseguição, o Cabo Scorpe e a FAP. Eu nunca entendi porque o campeonato passado, o Cabo Scorpe já foi retirado pontos, mas justamente dizendo que o general disse que eu paguei. E desta vez, outra vez, foi retirado 9 pontos. E algo que desmoraliza os jogadores. Os jogadores estão a sacrificar tanto para ver se é que avançam com a pontuação, a classificação no gira-bola. E a FAP está sempre a perseguir o Cabo Scorpe, talvez querendo que o Cabo Scorpe caia. E temos ali o presidente Pinto Kangamba, temos visto nas telas, nos televisores, ele a reclamar dizendo que já pagou, mostrando o justificativo, mas estamos a ver que a FAP não está a resolver mesmo nada. Enquanto que há mais alguns clubes, por exemplo, o Petro, tem também.
Senhor Antunes, desculpe lá, eu vou ter que interromper porque temos aqui muitos ouvintes. General, esta questão do Cabo Scorpe, quer responder brevemente?
Eu queria dar os meus agradecimentos pelo apoio para o cidadão Antunes no BIE e tranquilizar que o presidente do Cabo Scorpe é uma pessoa honesta. A Federação Angolana de Futebol tem estado a tomar algumas decisões empiricamente, não é para o presidente. Acho que as pessoas que estão na Federação Angolana de Futebol não conhecem bem o regulamento interno da Federação Angolana de Futebol. O presidente da Federação Angolana de Futebol nunca, desde que houve a retirada de 9 pontos do Cabo Scorpe do 1 de agosto, o presidente da Federação nunca falou. Quem está a falar é o presidente do Conselho de Disciplina. O presidente do Conselho de Disciplina não é um órgão autônomo. Não é órgão autônomo. Esse é um órgão eleito pelo presidente da Federação Angolana de Futebol. Então, mas queria aqui vos tranquilizar que está a ser tudo feito para a Federação desenvolver os pontos do Cabo Scorpe. Fomos notificados, foi recebido bem o nosso recurso. Esperamos que a Federação reponha os nossos pontos. Muito obrigado.
Muito bem. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes, mas faz
favor. João, só dizer que esta questão do Cabo Scorpe é uma questão que, por todas as redes sociais, os nossos internautas também colocaram. Já está respondida. Também temos aqui uma pergunta de João Caiaia, que quer saber, como coordenador do MPLA em Viana, o que é que melhorou no tempo de GES? Aqui para o nosso convidado.
Não melhorou no tempo de José Eduardo Sousa.
Exatamente.
Como coordenador do MPLA em Viana, antes, eu quando fui coordenador, já não sou coordenador do MPLA em Viana, agora estou no Cacoapo. Quando estive na Viana como coordenador do MPLA na Viana, tinha melhorado muito, muita coisa. Aquelas ruas da Viana, da sede da Viana, estavam estragadas todas. Nós trabalhamos com o governo, com os administradores, pusemos as ruas bons. As pessoas estavam vivendo nas tendas, desculpem lá que eu vos digo. Nós tiramos as pessoas das tendas para outras casas, mas na nossa saída do MPLA na Viana para outro sítio, até outras pessoas também começaram a se aproveitar das mesmas coisas, tiraram-se, voltaram outra vez nas tendas para lhes dar mais casa no Estado, no governo. Nós melhoramos muito porque até quando nós estávamos a dirigir Viana, acompanhamos Viana nas eleições, nós ganhamos uma folga muito forte em 2012, nós ganhamos mais, o MPLA ganhou muitos votos na Viana, que esse tempo, que nós não estamos lá.
Muito bem. General, tenho agora aqui um ouvinte na Lunda Norte, olha, você conhece bem, é o ouvinte Domingos Agostinho. Senhor Agostinho, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, obrigado.
Sim, senhor Agostinho, olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Se tiver uma ou mais perguntas, faça favor, mas seja breve nas perguntas, está bem?
Muito obrigado. Eu só tenho uma pequena inquietação que vou expor, mas uma coisa que quero apelar é a João Santa Rita e a Voz da América, é que para entrar nesse programa tem sido uma grande luta. Talvez se a pessoa conseguiu entrar e não conseguiu falar, no próximo programa essa pessoa tem que ser priorizada. Não sei se é possível ser.
Faça favor.
Vamos fazer o máximo.
Eu não estou lá na medicina, conforme ouvi falar o senhor deputado Bento Cangamba, e estava a falar da medicina. A minha inquietação é sobre Angola toda, sobre a história de Angola. O Entela, quando faz a história, fala na sua particularidade. Segundo eu sou angolano desde sempre, trabalhei com o governo do Entela nos anos 80, nos anos da Guerra Fria, até certo ponto, depois, em circunstâncias próprias, eu saí. Mas eu sou angolano, não sou do Entela, mas sou angolano. E o que me preocupa é a história de Angola. E quem deve fazer a história de Angola profunda não é o Entela. O Entela governo tem que cooperar com Portugal. Portugal é que é o maior responsável pela história de Angola. E nós, eu, por exemplo, como angolano, gostaria de ver a minha Angola na sua própria história. Porque o que se conta hoje não é bem história. Era só isso que eu queria.
Muito bem. Obrigado. Era o Sr. Domingos Agostinho, na Lunda Norte. General, duas boas questões. Primeiro, a cooperação com Portugal, como é que você vê isso? E nós sabemos que você teve alguns problemas com a justiça portuguesa. E a segunda questão é esta questão que eu tenho-lhe a dizer, vem ao de cima regularmente. Muitos angolanos dizem que a história em Angola é feita pelo MPLA e que isso não corresponde inteiramente à verdade. Faça favor, duas questões, duas respostas, por favor.
Não, eu vejo a cooperação entre Angola e Portugal é boa, mas é claro que eu continuo a dizer que nós, nenhuma história do mundo que diz que os colonizados, quando deixam de ser colonizados, a história dá de que está tudo bem, né? Hoje está bem, amanhã às vezes não está bem, a discussão é a mesma, porque é claro que o doutor formado no aqui em Angola, por exemplo, no Agostinho Neto, às vezes chegar em Portugal e o próprio outro doutor que é formado por outra universidade em Lusíada também não vai reconhecer nada. Nós colonizamos Angola, Angola foi um país que é da terceira linha ou da quarta linha. Então, há esses problemas entre... Vai haver sempre Angola e Portugal. Agora, da história de Angola, aqueles que dizem que o MPLA que faz a nossa história. Não, é mentira. Quem faz a história de Angola é os angolanos. Os angolanos que fazem a história. As pessoas não devem se preocupar, eu disse isso às pessoas todas, não devem se preocupar com os partidos, com o nome dos partidos. Vamos se preocupar em nós, os angolanos. Nós, os angolanos, temos que preocupar, nós é que temos que estar sério. Para nós, tem que haver diálogo entre nós, não termos medo de ninguém, haver conversas entre nós, diálogo, e conseguimos encontrar o nosso sentido de estar como angolano. Agora, eu não acredito quando as pessoas dizem assim, não, o MPLA que faz história. Não, o MPLA não faz história, o MPLA está no poder. O MPLA está no poder porque está no poder, porque serviu o povo, serviu aqueles momentos difíceis que o povo angolano, todo o povo angolano sabe porque o MPLA esteve no poder até hoje. E isso não é falso, eu não falsifico nada. O MPLA está no poder porque antes foi o partido que teve capacidade de defender o povo. Tudo bem, todo mundo isso sabe, ninguém rejeita. E vieram partidos, outros partidos que vieram também, avaliados no lado esquerdo ou direito, apoiados no lado esquerdo ou no lado direito, uns apoiados nos Estados Unidos, apoiados na África do Sul, para também dirigir o país. Não conseguiram. O MPLA conseguiu, está aqui, tem estado a fazer o seu trabalho, tem estado a trabalhar com os outros. Agora, nesse momento, meus camaradas, meus senhores, meus amigos, nesse momento agora as culpas não são dadas no MPLA. Agora vamos dividir a culpa entre nós todos, porque todo mundo vota, todo mundo fala, na Assembleia Nacional todo mundo está lá, discute os programas na Assembleia Nacional, todos são aprovados, as leis que o MPLA dirige são aprovadas na Assembleia Nacional, e na Assembleia Nacional está unida, está todos os partidos políticos. Então, acho que vamos aqui pensarmos que a história de Angola deve ser feita para os angolanos e deve ser discutida para os angolanos, e não dizer que a história do MPLA é feita por o MPLA, não. Eu não concordo com isso.
Muito bem. Mayra, volto a ti. Sei que estás aí cheia de páginas. De...
É verdade. Estou aqui a gerir. Generalmente, Cangamba pergunta sobre os seus investimentos. Vários internautas enviaram perguntas e perguntam aqui agora em direto o que é que se passa com os seus investimentos. Nunca mais se viu Bento Cangamba a patrocinar eventos como antigamente, no tempo de José Eduardo dos Santos. Há também aqui Capenda Salomão de Neves, que pergunta porque é que não investe na sua terra natal, pelo menos construir uma escola de 12 salas para as crianças do Chafinda. Portanto, ele deixa aqui uma sugestão do investimento para si. E também... E é isso, no fundo é isso, a questão de investimentos, onde é que anda Bento Cangamba, o empresário da juventude?
Rita, eu queria aqui explicar aos meus companheiros, para saber que o Bento Cangamba, eu tenho muitos investimentos. É claro que os investimentos, quando nós investimos, eu sou empresário que nunca tive medo, nunca tive receio de dizer o que eu sou. As pessoas sabem que eu... As pessoas só têm estado aqui depois do Zé Eduardo ou antes do Zé Eduardo, não. Não podemos confundir. Eu sou empresário angolano. Eu sou Bento Cangamba. Sou dono de um clube desportivo, tenho as minhas empresas, tenho área na área diamantífera, tenho empresa há muitos anos, de 2012. Os investimentos têm estado a se fazer, e nós trabalhamos em muitos ramos. Agora, se não patrocino, se não estou a patrocinar, não. Eu continuo a patrocinar, é preciso as pessoas saberem. Uma coisa é eu deixar de patrocinar. Uma coisa é eu deixar de meter na televisão o meu nome, a girar com patrocínio, não sei o quê. E uma coisa é a coisa continuar a andar. Se o senhor perguntar a quem seja, a todos os cantores de Angola, vão te dizer que o Cangamba continua a patrocinar. Estou em qualquer sítio, até no futebol. Há equipas mesmo que estão a jogar conosco no Gira Bola, que eu não digo nome, qualquer nome. Nós patrocinamos, tem problema, ajudamos. Continua, o Bento Cangamba continua. O mesmo, é claro que os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Se eu te dizer que não é o mesmo ano, por exemplo, em 2002, eu andava com mala de dinheiro, de dólar, né? Dólar.
Ainda bem que toca 2002, nisso. 2000. As pessoas também querem saber onde é que andam essas malas de dinheiro. Ainda bem que toca nisso, porque temos aqui perguntas que então, querem saber onde é que estão as malas de dinheiro.
Os dólares são feitos... Os dólares não são os angolanos, são os americanos. E a fábrica de dólares está na América. Então, quando o americano recolhe os dólares, quer dizer que o Cangamba se recolheu para os angolanos todos, então o Cangamba também não deve ter dólar, porque eu não tenho fábrica. Quem fabrica o dólar é o americano. Entendido?
Muito bem. Muito bem, Sr. General. Olha, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu não creio que a gente já tenha tempo para meter outra pergunta ou outra resposta. Estamos aqui neste território...
Mas João, já que Bento Cangamba está a falar que continua a investir, da última vez que nós falamos, lembra-se que nós deixamos um reto no final do programa da academia para os miúdos no futebol.
Ah.
Então...
Há uma academia? Muito rapidamente, general.
Está. Estamos tudo bem, porque até o Cabo Estopo, neste momento, já estamos a utilizar jovens. Estamos a utilizar Rafa. Agora, para o vosso conhecimento, vamos vender o Rafa no Sporting. Recebemos agora aqui uma direção do Sporting de Portugal. Vem buscar dois jovens do Cabo Estopo. Então, quer dizer que estamos a formar. Isso aqui é isso aqui é mais importante. Temos jogadores na seleção.
Muito bem.
Sub-17, isso é que é mais importante.
Muito obrigado. General, não se vá embora, vamos continuar. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar também em onda média. Portanto, continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Temos aqui muitas, muitas páginas de pergunta. Olhem só para isto. E, claro, está também pelo telefone, já tenho ouvintes à espera. Temos o general Bento Cangamba. Mas antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras. Vamos até o Uambo, onde está o Norberto Sateco, com uma revista de imprensa.
A FMI obriga o governo a cortar investimento público, escreve na primeira página o semanário Expansão. Mas a grande manchete foi para o debate sobre a lei orgânica das eleições autárquicas, que teve o seu início nesta quinta-feira no Parlamento angolano. Poder local em 2020 nas mãos dos deputados, diz o jornal. Já o país em caixa alta destaca a onda de contestação de um grupo de jovens contra o gradualismo geográfico defendido pelo governo. Manifestantes invadem cedo do Parlamento por discordância do modelo geográfico, lê-se na capa. Taxa de desemprego acima dos 50% entre os jovens, refere o jornal, onde são considerados 52 jovens entre 100 encontram-se desempregados, dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística. Já o novo jornal chamou para a sua grande manchete Isabel dos Santos Apeada, da vice-presidência de uma das consideradas maiores telefonias móveis do país, a Unitel, estampando o rosto da também filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Os funcionários dos caminhos de ferro, que exigem melhores condições de trabalho e um aumento salarial na ordem dos 80%, também mereceu destaque nesta publicação. Greve nos ferroviários pôde cortar a circulação das 8 províncias. O único jornal público, o Jornal de Angola, estampa na sua capa o rosto do ministro das Telecomunicações, José Carvalho da Rocha, titulando Decisão de anular concurso público pela Telestar é aplaudida. O jornal Visão destaca o polêmico concurso público nas telecomunicações e afirma ter sido transparente ao invés de transparente, titulando Máfia rija nas telecomunicações. O semanário A República refere que Tizé dos Santos assume a guerra contra João Lourenço e denuncia factos a corrigir. José Eduardo dos Santos viaja pela TAP com medo de ser envenenado na TAG. Por último, o semanário Hora H chamou para sua manchete os tubarões da trafulha dos diamantes nas Lundas, ilustrando com fotografias de General Lunda, Carlos Sumbula, Higino Carneiro e Dino Matros. Por último, Gonçalves Nhanjica reaparece com Bento Cangamba em casa de Bebedeira, em Luanda. Do Uambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. General, está em linha, não é verdade?
Estou em linha. Estou.
Olha, general, eu vou-lhe dar aqui uma oportunidade, não sei se teve a oportunidade de ouvir o Norberto Satec nesta revista de imprensa, diz que, no Hora H, diz que, como é que se chama o...
Gonçalves Nhanjica.
Que reapareceu em casa de Bebedeira com Bento Cangamba. Eu não sei se você quer comentar. Só para lhe dar a oportunidade.
Eu vou comentar porque o Gonçalo Bianchica é um jornalista muito, eu conheço muito bem e aliás, as pessoas saber bem, nós crescemos juntos. O Gonçalo Bianchica é do Mochico, eu também sou do Mochico, crescemos juntos. Somos muito amigos, como primo ligado. É mentira. Em primeiro lugar, que eu não bebo. Não bebo, não fumo. O Yanjica não bebe. Fomos convidados numa sexta-feira, acho que para o Tuneza, fomos convidados para um cabrité e nós estivemos num cabrité lá dentro do Palanca. Acho que nós aceitamos o convite das populações e o que está a falar que lá fez no jornal, acho que é invejoso, é feio.
Muito
não,
bem.
Não pode fazer isso.
Ok. Muito bem. General, antes de seguirmos com os ouvintes, eu tenho aqui um ouvinte em linha, mas eu queria lhe perguntar a sua opinião, para abrir esta segunda meia hora, sobre esta óbvia cisão que há entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente Eduardo dos Santos. Isso veio agora ao de cima com esta questão da viagem à Europa e, obviamente, os dois dirigentes, ou o dirigente e o ex-dirigente, obviamente... Há ali alguma crispação. E como é que você vê isso, particularmente dentro do MPLA?
Não, queria aqui tranquilizar as pessoas. Primeiro é que são notícias da imprensa, enfim, as pessoas que não acompanham, mas eu acompanho diretamente e aliás, eu falo com as duas pessoas. Eu falo com as duas pessoas. O que aconteceu é que as pessoas têm que se aperceber que o antigo presidente Eduardo Santos deixou de ser presidente, tem a sua vida normal. Se ele quiser viajar de qualquer tipo de avião, a TAG ou a TAP, ou quiser andar de qualquer tipo de carro, ele que sabe, porque ele é cidadão, como outros. Nós não podemos impedir, porque ele tem que andar de jato, tem que andar de Boeing 700. O que o presidente Eduardo Santos fez, e que é aqui vou esclarecer, o que o presidente Eduardo fez, a TAG não tinha voo de, não faz ligação para Barcelona. É, na terça-feira, a TAG não fazia voo de ligação para Barcelona. O que fazia voo de ligação é a TAP. Então, o antigo presidente Eduardo Santos escolheu a TAP para fazer a ligação, ia chegar às 17 horas em Portugal, então às 18h30 tinha que fazer ligação para Barcelona. Simplesmente foi, o que foi? Isso é que foi. O resto, acho que conversa entre o presidente, acho que não deve se preocupar, porque o presidente Eduardo Santos entregou o poder. Quem está no poder é o presidente João Lourenço. O presidente da Angola é o camarada João Lourenço. E o presidente Eduardo Santos é o presidente de mérito do partido. Eu acho que a senhora não deve confundir as coisas entre o que há e que não há. Não há problema nenhum. É por isso que o presidente João Lourenço saiu do palácio para a residência do mais velho. Eu acho que não há problema nenhum. A senhora deve estar tranquilo, porque nos interessa que nós fazemos uma transição pacífica. A transição pacífica que Angola fez, nunca ninguém em África fez. Todas as transições da África criam um problema, mas nós fizemos uma transição forte, segura. Então, isso é que nós temos que ajudar o presidente João Lourenço e o líder Zé Eduardo Santos para fazer as coisas, para não criar problema para o país.
Muito bem. Nós podíamos continuar com esta conversa, mas não vamos fazer isso, porque temos aqui este ouvinte, José Maria, no Uambo. Senhor José Maria, está-me a ouvir?
Sim, estou a escutar.
Muito bem, Sr. José Maria. Faça favor, se tiver uma pergunta para o general, o microfone é seu.
Muito. Muito obrigado. Eu gostaria que a Voz da América me desse a oportunidade, mas eu, por mim, eu tenho uma pergunta ao senhor general. E a minha pergunta é o seguinte, o senhor general, ele é general. Por ser general, porque alguém ou já alguma figura que passar à frente dele. Mas o que é que, afinal de contas, o executivo do MPLA, o senhor Cangambo, o que ele fez por uma figura como o senhor Antônio Agostinho Neto, que for numa fábrica da FICA, será que ele representou os angolanos como bêbado? Ali resta muita dúvida minha, eu gostaria uma resposta adequada para o senhor general Cangambo. Ainda bem que ele está na correspondência da Voz da América hoje. Gostaria uma resposta adequada, porque eu gostaria que a UNTERA retirasse aquela figura na fábrica da FUCA, porque aquela, eu não sei do UNTERA, nem se o presidente José Eduardo Antônio Agostinho Neto representou Angola como fosse presidente, uma figura maravilhosa, seja uma representou Angola. Então, o que significa de fora numa fábrica da FUCA? O que o MPLA pensa sobre isso? Será que é verdade ou não?
Muito bem, era o senhor José Maria no Uambo. General, eu, para ser honesto, não sei bem o que é que este ouvinte está a falar. Ele está a dizer que há a imagem do presidente Agostinho Neto na fábrica da Cuca.
Parece
sim. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isto. Senão vamos para a Meira.
Não, eu não domino isso, porque eu também nunca fui na fábrica de Cuca. Não pertenço, não tenho nada a ver com a Cuca, não. Desculpa, eu não entendo.
Muito bem. Pronto.
Muito bem.
Parece que, pronto, desculpa lá, era o ouvinte José Maria no Uambo. Parece que ninguém conhece bem esse problema. Mayra, vamos aí então às redes sociais.
Vamos às redes sociais. Simões António José, ele manda esta mensagem a partir de Maputo. Maputo, exatamente. E é interessante porque ele tem duas questões. Uma é se o senhor Cangamba aceitaria um frente-a-frente com Makuta Nkondo. Esta é a primeira. A segunda é... A opinião pública é de que João Lourenço está a revolucionar o país, mexendo em vários setores, tomando como exemplo detenção, julgamento e condenação de algumas figuras que eram intocáveis na era de José Eduardo dos Santos. A pergunta é, será isso verdade? Não pondera o general Cangamba a possibilidade de um dia ser ministro do Desporto em Angola? Portanto, são três perguntas. Uma em relação ao frente-a-frente com Makuta Nkondo, outra em relação a revolucionar esta revolução que João Lourenço possa estar a causar com detenções e julgamentos, e a terceira é se Bento Cangamba aceitaria um cargo de ministro do Desporto em Angola.
Pronto. Em primeiro lugar, acho que esse frente-a-frente que a imprensa ou as redes sociais pede para eu ter com o deputado do, acho que é deputado da Casa Fé, da Assembleia Nacional. Nós somos pessoas distintas, diferentes. Não podem me confundir a mim com uma Makuta Nkondo. Eu fiz carreira militar. Nos anos 78, 79, 80, 81, 82. Eu sou formado, eu tirei curso, eu sou logístico, eu fui logístico na tropa nos anos das brigadas 62, a brigada 62, a 47, fui logístico, fui comandante da BCA 1, 2, eu tenho história, a minha história é de tropa, e quem conhece a minha história só tem que ter aqueles que foram fábula. Acho que o Makuta Nkondo nunca foi fábula, e não foi fábula, não me reconhece, não conhece qual é a minha história, e também como eu. Também não quero falar muito do... Se fosse aquele tempo que não era deputado, ainda eu podia falar dele, mas eu respeito. Ele é deputado nosso da Assembleia Nacional, é mais velho e eu tenho que respeitar por qualquer tipo de postura que ele tiver, eu tenho que respeitar porque é deputado da Assembleia Nacional. Não tenho que vir aqui nos microfones para falar do deputado nacional.
Muito bem.
Sim, senhor.
E qual era a outra?
Exatamente, a outra era... Esta revolução, é verdade que está a ser feita uma revolução em Angola pelas medidas de João Lourenço?
É assim. Uns dizem que é perseguição, uns dizem que é revolução, uns dizem... Isso tem muitos nomes. Mas eu, para mim, eu acho que o que o presidente João Lourenço tem estado a fazer está a governar e tem aparecido algumas situações pela justiça das pessoas que governaram, que dirigiram alguns ministérios. Quer dizer que a inspeção do geral do Estado trabalhou nos ministérios, fizeram avaliações, algum problema que há no relatório, então a Procuradoria-Geral da República tem estado a notificar essas pessoas. E essas pessoas, nós não podemos dizer aqui assim, por acontecer isso, não podemos ver isso que às vezes é uma coisa no seu geral. Acho que, e as pessoas que têm sido chamadas à Procuradoria têm estado a responder, até aliás vocês viram, agora saiu Norberto Garcia, foi absolvido, né? Foi absolvido e como os outros também vão ser, depois de serem ouvidos, vão mostrar e poderá ser também absolvido. Isso a justiça que sabe.
Agora, ministro do Desporto em Angola, está no seu plano?
Não, eu queria dizer aqui aos compatriotas, irmãos, camaradas, eu recebo quase, então não imagine, no tempo do presidente Eduardo Santos eu recebia muitas propostas, até da governação das províncias, até da governação dos Ministérios do Desporto, da Educação Social, enfim, da Cultura. Mas eu já não sou para esse lado, porque eu sou empresário, tenho a minha vida pessoal E essa minha vida pessoal, o que tem estado a ajudar no desporto é fortificar, ter um cabo de corpo, ajudar também a própria seleção nacional, ajudar outras equipas das províncias, como temos estado a fazer. Isso é que é mais importante. Temos estado a dar a nossa contribuição. Como ministro, nunca.
Muito bem.
General, só agora, só porque falou há pouco tempo, quando estava aqui a falar desta questão da revolução, falou de pessoas que poderão ser notificadas, que já foram e outras que poderão ser. Gelson Luís da Graça pergunta se o Sr. Bento Cangamba tem a certeza de que não consta da lista dos marimbondos.
Não, eu tenho certeza que não gosto, não estou na lista dos marimbondos e também não sei marimbondo o quê. Eu não sei compreendo que frase, o que ele ia falar. Mas eu não estou nessas listas e acredito que se houver tantas listas que houver aqui, que aparecem na imprensa, nas redes sociais, é só para manchar o nome das pessoas. Mas é aí que está, que os angolanos esquece de coisas boas e recorda-se de coisas assim ruins, né? E eu estou aqui, eu continuo aqui a dizer nas pessoas que eu tenho respeito para os angolanos, tenho respeito para os meus compatriotas, mas eu espero que os angolanos devem ser pessoas, não sejam invejosos. Não sejam invejosos por quê? Porque essas pessoas, às vezes, que lançam notícias mais faladas, falar mal dos outros, às vezes são inveja, não é porque a pessoa cometeu. As pessoas, todo mundo aqui, alguns querem ver mal do Cangamba ser chamado no tribunal, querem ser chamado, querem ver o Cangamba na cadeia, mas esqueceram que o Cangamba é um dos angolanos que está mais limpo fora, internacionalmente, que foi até com mandato. Da Interpol, e depois foi reconhecido que o Cangamba é uma pessoa de bem. General é uma pessoa de bem, as suas coisas são de pessoas de bem. Então, eu não estou preocupado com isso, não estou preocupado com quem que não prende. O que eu devo me preocupar é ser angolano, servir os angolanos como sempre servi. Quando tenho um problema, agora, para vos dizer, estou com vocês aqui, mas estou a preparar 20 toneladas de alimentação, de medicamentos, vários pucunene. Isso aqui é mais importante. Eu não estou preocupado se amanhã vou na cadeia, se não vou na cadeia. Isso para mim esquece. E até aliás estamos aqui para responder o que vi e vier.
Muito bem. General, antes, eu tenho aqui um ouvinte à espera, no Luís, eu vou-lhe pedir para ser paciente, porque eu queria lhe perguntar uma coisa. Você falou aí dessa questão da Interpol. Aqui há uns meses atrás, ou há um ano ou dois, houve aquela questão com a polícia francesa em Mónaco, em que dinheiro de amigos seus tinha sido apreendido na bagageira de um carro, várias centenas de milhares de dólares. A que está esse caso?
Amigos meus não, funcionários meus. Funcionários meus, um dos funcionários meus foram apreendidos com cerca de 6 milhões de euros, mas esse valor ia para a compra de uma residência em Mónaco. Mas esse valor, a polícia francesa, o tribunal reconheceu, a polícia francesa, o tribunal reconheceu que esse dinheiro era para compra de imóvel e os advogados recorreram e até para dizer que ganhamos a causa.
Mas você acha normal que se viaje com 4 ou 6 milhões de euros em cash dentro de um carro?
Nós somos africanos, nós somos badu. Quando o dinheiro é nosso, nós é que sabemos onde pode estar o dinheiro, ou no cofre, ou dorme comigo na almofada, ou pode andar comigo no sapato, ou anda comigo na mala de dinheiro, ou anda no carro, ou fica comigo porque o dinheiro é meu. Agora, também pode ser a cultura de pôr no banco, mas o banco não é meu. Eu tenho que pôr o dinheiro onde que eu souber que o dinheiro é meu, tem que ficar comigo. Eu sou badu, eu não sou... Não sou italiano, não sou belga. Não, eu sou bandu, eu sou quioco. Dinheiro é meu, se eu vendi a minha camanga, o dinheiro tem que ficar mesmo comigo. Estou a dormir, acordo e vejo o meu dinheiro. Duro, não está certo, o meu dinheiro está aí. O dinheiro é meu.
Oh, muito bem. Olha, agora então eu vou para o Luigi, para o ouvinte, que é lá António. Senhor António, está em linha? Senhor António?
Alô?
Sim, senhor António, olha, baixa o rádio, sim? Baixa o volume do rádio porque está a fazer eco.
Estou em linha, estou em linha.
Então faça favor.
Olha, eu queria só perguntar ao general Lendo Kangamba. No passado, ele defendeu muito mais o partido, que o partido não andou a roubar, não andava a fazer não sei qualquer coisa. Mas agora eu pergunto assim, será que ele estava a ajudar o povo angolano ou estava ao lado do sofrimento do povo angolano? A segunda coisa é, ele disse de que ele não tem problemas de não ser de ser um civil, nem outros casos. Mas eu queria saber, ele é general. E esse material que andou a aparecer durante o tempo nas mãos dos jovens, pistolas, o resto, ela como registro, esses pistolas andaram a sair nas mãos de quem? Dos civis ou dos militares? E que tipo de defesa que ele criou naquele meio? Ou que tipo de defesa que ele cria até nesse preciso momento? Bom, são oficiais até criar grupos, no caso da polícia, oficiais da polícia, oficiais da FA, a matar o povo. O povo já não dorme à vontade. E estes elementos são jovens de 16, 15 anos, 14 anos, aparecem com uma pistola. E esses pistolas andaram a sair nas mãos de quem? Ela como logístico. Ela como um bom angolano. Do tipo de defesa que ele criou. Muito obrigado.
Muito obrigado, era o senhor Kiala António no Ouija. General, este ouvinte queria saber, portanto, ele diz que você, em tempos passados, ainda é, não é? Mas, portanto, apoiou o MPLA numa altura em que foram cometidas várias injustiças, e ele agora também fala de qual o papel dos militares em apoiar situações ilegais. Faça favor.
Não, eu queria responder-lhe é o seguinte. Os tempos que ele diz... o tempo que eu estive na logística, no tempo das FAPLA, era um tempo muito... No tempo das FAPLA, nós fazíamos, defendíamos o povo angolano, e naquele momento, ele que está no índice, sabia que até a própria FENELA, depois de sair de Angola, desapareceu. A FENELA ficava nas casas, ninguém apresentava-se como estava a defender o povo, mas nós do MPLA defendemos o povo porque apresentávamos, dávamos cara, e demos cara, isso só vou dizer, demos cara e acabou a guerra. Quando acabou a guerra, veio as novas forças armadas, as novas forças armadas foram mistas, as novas forças armadas, quer dizer que estão entre todos os partidos, os partidos que tiveram guerra, que estiveram na mata, as tropas que estiveram na mata, os exércitos, unificaram. As Forças Armadas, está os FLEC, está a UNITA, está as FAPLA, está as FALA. Então, agora, hoje, não pode só pedir a responsabilidade ao Bento Kangamba. E o governo tem estado a fazer isso. Tem estado a fazer um grande trabalho de desarmamento. Isso existe. Desarmamento, aí mesmo no IGE, tem estado a passar campanha de desarmamento pela Polícia Nacional, liderada pelo comandante-geral da Polícia, em todas as províncias. E o povo geral sabe que nenhum cidadão angolano que não é tropa, que não exerce nenhum cargo de tropa, pode ter arma em casa. É crime. Então, se você está do lado, está a ver que tem arma, tem que... Isso é caso de polícia. Tem que queixar a polícia para a polícia desarmar esse cidadão. Agora, vamos deixar... o tempo já passou. Esse tempo que está a dizer já passou. Já passou, agora estamos em um tempo de paz, tempo de todos, aqui ninguém indica quem fez, aqui não vamos falar quem matou quem, vamos falar aqui agora, Angola e dos angolanos, vamos trabalhar para unir Angola no seu todo.
Uhum. Mayra.
Vamos aqui, temos muita gente e, senhor general, eu vou tentar ser sucinta, vou por temas. De João Matos, fala-nos a partir da Holanda, pergunta se o general pode citar o nome de uma empresa sua que produza algo. E se produz algo, como é que se chama? Que produto é esse? E que empresa é essa? E também ele relembra que no programa anterior, da última vez que cá esteve, no Angola Fala Só, disse que iria ajudar os estudantes no exterior que estavam a passar por dificuldades e que muitos deles ainda vivem essas dificuldades porque as bolsas não chegam, os subsídios de bolsa não chegam, etc. A promessa que fez na altura de que iria ajudar, conseguiu cumprir. Deixe-me também perguntar-lhe aqui, temos perguntas sobre um empréstimo seu ou do BPC para si. As pessoas querem saber se esse empréstimo, porque havia uma lista em que o seu nome constava de empréstimos do BPC, as pessoas querem saber se chegou a devolver esse dinheiro, se pagou esse empréstimo. E há também, aqui outro tema muito quente, várias pessoas perguntam agora aqui em direto como é que está aquela questão de tráfico de cidadãs do Brasil para Angola para profissionais do sexo.
Está bem, a primeira coisa, quero identificar uma minha empresa. A minha empresa está aí, a pessoa quer identificar que tem que ficar atento, né? Eu sou dono da backup em Diama, você vai na Sobian, vão lhe dizer onde estão feitas, onde é as minhas empresas. Tenho uma backup a construção, está aí, como outras empresas, como outros angolanos têm empresa, e estou no ramo do desporto, então tenho muita coisa. Tem muita coisa, mas não estou aqui também para ser, para ser investigado nas redes sociais. Sou cidadão angolano como outros, estou no meu país, devo investir no meu país, o que é meu, eu só devo fazer justiça com a minha família, né? Fazer conta com os meus netos e enfim, não tenho que estar na rádio para prestar contas a quem é um cidadão qualquer, não. Desculpe lá, essa é a minha visão. Agora, a outra situação de tráfico, o Bento Cangamba nunca traficou ninguém de menores. O Bento Cangamba foi acusado a dizer que tinha rede de busca de prostitutas do Brasil para Angola, para não sei o quê. Então, o Tribunal Brasileiro já deu esse caso como fim e provou que o general era inocente. É preciso as pessoas estarem atentos e então o Tribunal Brasileiro nesse momento só estão a estudar o recurso que nós fizemos de pôr a imagem e de pôr as outras, como que se diz?
Difamação.
Pedimos isso.
Muito
e
bem.
Os advogados têm estado a trabalhar nisso.
General,
a indenização está auxiliada aí entre 40 e 46 milhões de dólares. Estão a trabalhar.
Okay.
A justiça brasileira tem estado no tribunal, sim, está.
General,
está. Nós ganhamos a causa e metemos a indenização. Para vos dizer, já que só a indenização no Brasil são de 40 e tal milhões, de Portugal, para vos avisar já, estão cerca de 12 ou 14 jornais que os tribunais portugueses, o Tribunal de Relação, condenou para pagar a indenização ao general, é um bom nome do general. Nós temos, os advogados têm estado a trabalhar para tratar dessas situações todas.
Obrigada.
Bem, olha, general, nós tínhamos aqui mais um ouvinte, que era o Fernando Joaquim. Eu vou pedir imensa desculpa ao Fernando Joaquim, porque tenho um minuto, não sei se dá tempo, já não dá
tempo. Ok, então, João, peço desculpas. Em relação àquela questão dos estudantes, o general conseguiu ajudar algum?
Eu ajudei os estudantes da Namíbia, da África do Sul, da Rússia. Estive também no Dubai com os estudantes. É claro que eu não posso ajudar todos. Aqueles onde eu passo têm estado a fazer da minha maneira.
E isso é dinheiro? Como é que é? Como é que tem feito isso?
Não, eu dou dinheiro. Quando chego lá, dou $1,000, $1,500 ou $500 cada um. Eu apoio.
Obrigado.
acho que sou apoio da minha forma, okay.
Obrigado,
quando
general.
Quando tenho, também apoio. Quando não tenho, não apoio.
Obrigado, general. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no programa Angola Fala Só, a Voz da América. Quero lhe agradecer. Esperemos que regresse muito em breve, porque você, tínhamos aqui ouvintes em linha pelas redes sociais que nunca mais acabavam. Muito obrigado ao general Bento Cangama por ter participado. A Voz da América agradece. Eu e a Mayra e toda a equipa que esteve aqui agradece também e, portanto, até à próxima. Não se esqueça, se a sexta-feira é dia do Angola...
Fala só.